Boa tarde. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adailur.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Professora Ana Paula.
Presente.
Carlos Espíndola.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Clóvis Lurto.
Presente.
Elisa Ramos Soares.
Presente.
Elimar Francisco Tom.
Presente.
Elimar Vesper.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Nelson Mirtin.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
E Sigmar Schwantz.
Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Clóvis Brown para a sessão de hoje se encontra no livro de Salmo 134, que passa a fazer a leitura.
O Senhor, todos os seus servos, todos os que de noite servem no seu templo, levantem as mãos em oração no templo e louvem o Senhor, que de Jerusalém, o Senhor Deus, que fez o céu e a terra, abençoe vocês.
Considerando que a sessão ordinária do dia 12/5 foi votada e aprovada por que a ata da sessão ordinária do dia 12 foi votada e aprovada por unanimidade, a moção de perdão. considerando que na sessão ordinária do dia 12 de maio de 2025 foi votada e aprovada por unanimidade a moção de congratulação número 8/2025, de autoria do vereador Nelson Mirtink, que congratula o grupo de ciclistas Pedalando Sem Fronteiras de Santa Maria de Itibá. Convido o vereador para poder fazer a entrega da moção ao grupo, e convido também um grupo, né? O vereador vai convidar, o vereador vai fazer uma fala após ele estar autorizado a convidá-los.
Cumprimentar o nosso presidente, Carlos Alberto, demais membros da mesa diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, pessoas que nos ouvem através da Rádio Pomerana e também aqueles que nos acessam pela internet, nossos ciclistas, né? Nossos reis do pedal, desafio do pedal, né? Eu já usei vários nomes aí. A medalha veio de um jeito, a moção foi de outro, mas o que interessa é o desafio que vocês tiveram aqui, né? Eu vou rapidamente ler essa moção novamente, senhor presidente, o senhor me autoriza? Rapidamente ler aqui a moção. Moção de congratulação 8/2025. Congratulo o grupo de ciclistas Pedalando Sem Fronteiras de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador Nelson Mestim, tem a honra de homenagear o grupo de ciclistas Pedalando Sem Fronteira de Santa Maria de Itibá. Os ciclistas Abel Brandt, Nivaldo Kiefer, Rosineia Fleg Kiefer, Rodrigo Lous, Rodolfo Schmidt e Stephanie Kurt, com o apoio do Arnold Stur, Pomeris Rádio e TV, e Solineia Stur, viajaram de bicicleta de Santa Maria, de Itibá, até o Marco das Três Fronteiras, tendo como inspiração uma pedalada anterior ao Santuário Nacional de Aparecida de São Paulo, que o grupo realizou no ano anterior. Para garantir o sucesso da viagem, os ciclistas planejaram cuidadosamente cada etapa definindo metas diárias de quilometragem e escolhendo as cidades onde iriam passar as noites. A saída do grupo se deu no dia 5 de abril de 2025, onde pedalaram até Jerônimo Monteiro, no Espírito Santo, sendo um percurso de 160,11 km. No dia 6 de abril de 2025, saíram de Jerônimo Monteiro, Espírito Santo, e pedalaram até Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro, num percurso de 164,57 km. No dia 7 de abril de 2025, saíram de Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro, e pedalaram até Três Rios, no Rio de Janeiro, num percurso de 147,52 km. No dia 8 de abril de 2025, saíram de Três Rios, Rio de Janeiro, e pedalaram até Barra Mansa, Rio de Janeiro, num percurso de 126,27 km. No dia 9 de abril de 2025, saíram de Barra Mansa, Rio de Janeiro, e pedalaram até Aparecida, São Paulo, um percurso de 136,55 km. No dia 10 de abril de 2025, descansaram em Aparecida, São Paulo. No dia 11 de abril de 2025, saíram de Aparecida, São Paulo, e pedalaram até Arujá, São Paulo, num percurso de 152,77 km. No dia 12 de abril, saíram de Arujá, São Paulo, e pedalaram até Araçariguama, São Paulo, num percurso de 89,70. No dia 13 de abril, saíram de Araçariguama, São Paulo, e pedalaram até Torre de Pedra, São Paulo, num percurso de 123,87. No dia 14 de abril de 2025, saíram de Torre de São Paulo, Torre de Pedra, São Paulo, e pedalaram até o Espírito Santo do Turvo, um percurso de 153,56. No dia 15 de abril de 2025, saíram de Espírito Santo do Turno e pedalaram até Cornélio Procópio, Paraná, um percurso de 157,74. No dia 16 de abril de 2025, saíram de Cornélio Procópio, Paraná, e pedalaram até Marialva, Paraná, num percurso de 152,34. No dia 17 de abril de 2025, saíram de Marialva, Paraná, e pedalaram até Mamboré, Paraná, num percurso de 149 km. No dia 18 de abril de 2025, sexta-feira santa, o grupo não pedalou e descansaram em Mamboré, Paraná. No dia 19 de 2025, saíram de Mamboré, Paraná, e pedalaram até Santa Teresa do Oeste, Paraná, num percurso de 162,37. No dia 20 de abril de 2025, saíram de Santa Teresa do Oeste e pedalaram até Marco das Três Fronteiras, num percurso de 148,64, chegando assim ao destino final, ao todo com 2.025 km pedalados. No dia 21 de abril, O grupo não pedalou, foram passear na cidade de Deoeste, no Paraguai. No dia 22 de abril 25 de 2025, fizeram um passeio pedalando as três fronteiras, Brasil, Argentina, Paraguai, num percurso de 53 quilômetros. E no dia 23 de 2025, o carro de apoio do Arnaud e Solinéia e Abel foi embora levando as bicicletas. No dia 24 de abril de 2025, os demais ciclistas passearam nas cataratas do Iguaçu. E no dia 25 de abril, Nivaldo, Rosinéia, Rodrigo, Rodolfo e Stephanie retornaram de avião. A iniciativa do grupo chamou a atenção da população por onde passaram e alguns puderam acompanhar a trajetória por meio das redes sociais. Dessa forma, o grupo também contribuiu para a promoção e o estímulo à prática esportiva do ciclismo, que auxilia no bem-estar e na saúde das pessoas em geral. O vereador que essa subscreve parabeniza o grupo de ciclismo, de ciclistas pedalando sem fronteiras pela coragem, atravessando os estados e enfrentando desafios diários para a realização desse desafio. Diante do exposto, visando reconhecer o trabalho realizado e incentivar a continuação dessa prática esportiva, requeiro a aprovação da moção de congratulação e posteriormente que seja enviada a cópia dos homenageados ao Poder Executivo Municipal de Santa Maria de Itibá, dando ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por esse legislativo. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 6 de maio de 2025, Nelson Pintinho, vereador. Já de antemão, já agradecer a todos os vereadores e as vereadoras que votaram a favor dessa moção. E eu convido o grupo, que está ali já uniformizado, já a caráter, né, para vir até aqui à frente para receber as medalhas. Pode vir todo mundo de uma vez, por favor, e aí a gente já faz a entrega de medalhas. Eu convido o vereador Clóvis Brão, que é também um incentivador aí do ciclismo, que vai ter agora lá em sua propriedade, no segundo MTB, Pomeranos de Pedal. É um incentivo que o vereador também está fazendo para os que estão na moda aí do pedal.
Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 15, realizada no dia 19 de maio de 2025. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado com uma abstenção da vereadora Elisa, que não estava presente na sessão. Temos uma abstenção, 11 votos favoráveis, e o presidente só vota em caso de empate. Então, aprovada a ata da última sessão, peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente do dia.
Projeto de Decreto Legislativo número 13/2025. Concede o título de cidadão santamarense ao senhor Antônio da Silva Ferreira e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamarense ao senhor Antônio da Silva Ferreira. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 45ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de maio de 2025. A justificativa. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 14º, consegue o título de cidadão santamariense ao senhor Antônio da Silva Ferreira e pelos seus notáveis serviços em prol do município de Santa Maria de Jetibá. Antônio da Silva Ferreira nasceu em 7 de dezembro de 1972 em Vitória, Espírito Santo, filho de Eva e da Silva e Ferreira e Mário José Ferreira. É o 5º de 6 irmãos dele, tendo 4 irmãs mais velhas e 1 irmão mais novo. Desde cedo aprendeu o valor da família, algo que carrega até hoje em sua trajetória de vida. Casado há 32 anos com Andréia Duim Ferreira, com quem construiu uma bela história. Antônio é pai de 3 filhas amadas, Mariana e Isabel, e avô dedicado a 3 netas, Luísa, Carolina e Manuela. A família sempre foi seu alicerce e o motivo de orgulho. Desde aos 16 anos de idade, se dedica ao saneamento básico. Casado há 32 anos com Andréia Duim Ferreira, com quem construiu uma bela história.
Antônio é pai de três filhas, Amanda, Mariana e Isabel, e avô dedicado de três netas, Luísa, Carolina e Manuela. A família sempre foi seu alicerce e motivo de orgulho. Desde aos 16 anos, se dedica ao saneamento, iniciando sua carreira na região da Grande Vitória, onde atuou na Companhia Espírito Santense de Saneamento, a CESAM. Com o passar do tempo, sua experiência e compromisso o levaram a atuar no interior do estado, a partir de 2006. Foi nesta fase que teve a oportunidade de conhecer mais profundamente a região serrana do Espírito Santo, especialmente Santa Maria de Jetibá, a cidade pela qual nutre grande carinho. Sobre Santa Maria de Jetibá, Antônio costumava dizer: uma cidade com a sua grandiosidade da agricultura familiar e a sua cultura, sendo aqui o berço das águas com grande relevância para uma relação entre homem do campo e as belezas naturais. Esse olhar sensível é técnico, ao mesmo tempo reflete seu amor pela natureza e seu profundo respeito pela cultura local. Formado em tecnologia e saneamento ambiental, com pós-graduação em gestão e análise ambiental, Antônio alia conhecimento técnico e prática vivida ao longo das décadas. Seu trabalho sempre foi pautado pelo compromisso com a sustentabilidade, a preservação dos recursos hídricos e a valorização das comunidades onde atua. O manejado é, acima de tudo, um homem comprometido com a vida, a família e o meio ambiente, uma referência no saneamento ambiental capixaba. Sendo assim, é inegável a contribuição para o contínuo e o crescente desenvolvimento de Santa Maria de Jetibá, através da dedicação e do trabalho prestado em prol deste município. O mesmo é merecedor desta justa homenagem, que ora lhe é prestada. Diante do exposto, é com imensa gratidão e reconhecimento, conto com o apoio dos demais vereadores e vereadoras para a aprovação deste projeto de decreto legislativo. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 9 de maio de 2025. Autor do projeto de decreto, vereador Sigmar Schwantz. Projeto de decreto legislativo número 15/2025. Concede o título de honra ao mérito ao senhor Welton Krieger e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fique concedido o título de honra ao mérito ao senhor Welton Krieger. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 45ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 7 de maio de 2025. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 14º, concede o título de honra ao mérito ao senhor Welton Krieger, pelos seus notáveis serviços em prol do município de Santa Maria de Jetibá. O homenageado é natural de Santa Maria de Jetibá, onde nasceu em 25 de abril de 1984, de ancedência pomerana e confissão luterana. Cresceu na comunidade de São Luís, inserido em uma família simples e trabalhadora. Filho do senhor Ademar Krieger e da senhora Luzina Baize Krieger. É o irmão mais velho dos dois. Desta infância, aprendeu o valor do esforço e a dedicação, colaborando com os pais na atividade da roça até os 16 anos de idade. Welton iniciou sua trajetória profissional no comércio local, onde trabalhou por vários anos. Durante esse período, concluiu a graduação em gestão financeira pela Faesa, evidenciando seu comprometimento com o crescimento pessoal e profissional, com o espírito empreendedor. Aos 25 anos, fundou a Cartucho Santa Maria, empresa que, ao longo do tempo, evoluiu para a atual CSM Soluções. Com 16 anos de história, a empresa consolidou como referência em Santa Maria de Jetibá nos setores de informática e climatização. Nos últimos anos, Welton também expandiu sua atuação para os segmentos de produtos personalizados e pulverização agrícola. Apaixonado pela cultura e pelas tradições de sua terra natal, Velton é trombonista há mais de 30 anos, tendo integrado diversas bandas locais. Atualmente faz parte da diretoria da obra Acordai Capixaba, contribuindo ativamente para a expressão da música e coros de metais. Foi ainda membro ativo, por 2 décadas, do grupo de tradições folclóricas Pomerland, representando com orgulho a cultura pomerana em inúmeros eventos culturais. Fora do ambiente profissional e cultural, é um entusiasmo do ciclista, modalidade que pratica como amador e na qual atua também como incentivador, promovendo eventos e iniciativas que fortalecem o esporte de Santa Maria de Itibá. A trajetória de Welton é marcada pela dedicação ao trabalho, à cultura e ao esporte, sempre guiado pelo orgulho de suas origens. Um lema que define sua caminhada é nunca se esquecer de quem somos e de onde viemos. Este reconhecimento se dá pelos relevantes serviços que presta para toda a comunidade, por sua dedicação e empenho ao próximo, sendo um verdadeiro exemplo e cidadão emotivo de orgulho para Santa Maria de Jetibá. Diante do exposto, é com imensa gratidão e reconhecimento, conto com o apoio dos demais vereadores e vereadoras para aprovação deste projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 6 de maio de 2025. Autor do projeto de decreto, vereador Nelson Mirtink. Projeto de decreto legislativo número 16/2025. Concede o título de honra ao mérito ao senhor Maílson Stu e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Maílson Stu. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva da 45ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. A justificativa. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 14º, concede o título de honra ao mérito ao senhor Maílson Stu, pelos seus serviços notáveis em prol do município de Santa Maria de Itibá. O manejado é natural de Santa Maria de Itibá, é 26 de outubro de 1989, filho de Marcelino Stu, falecido, e Sofia Heinke Stu, irmão de Márcia Helena Stu e Marçoele Maria Stu. Estudou na Escola Pluridocente Rio Lamego, onde é EMEIF, Antônio Gonçalves. Desde criança sempre ajudou seus pais trabalhando na roça com plantação de feijão, milho e verduras. Aos 17 anos de idade, perdeu seu pai, tendo que assumir o lugar dele junto à sua mãe, para garantir o sustento da casa, e assim foi adquirindo a experiência. Com o passar do tempo, o manejado tentou uma experiência como motorista, e assim sua mãe assumiu o trabalho na roça com plantio de feijão. Após 1 ano, o manejado retornou para casa e voltou a ajudar sua mãe na lavoura, voltando então a plantar além de feijão, repolho, beterraba, cebola e tomate em campo aberto. Os anos se passaram e em 2017 se casou com Marli Larraça Stu, a qual passou a ajudar nos trabalhos da roça, e em 2019 foram abençoados com o nascimento de sua filha Mariana Larraça Stu. No ano de 2022, o manejado implantou a plantação de tomate em estufa, onde deu muito resultado, melhorando as condições de trabalho e uma boa colheita com o tempo, e conseguiu fazer mais estufas, se tornando assim sua principal produção. O agricultor desempenha um papel crucial na sociedade, sendo responsável pela produção de alimentos e essencial para o desenvolvimento econômico, social e cultural, contribuindo para a segurança alimentar e a geração de emprego e de renda, especialmente em áreas rurais. Além disso, o agricultor é um guardião da natureza, cultivando a terra e preservando os recursos naturais, sendo um profissional com grande relevância para o planeta e para a sociedade. Diante do exposto, é com imensa gratidão e reconhecimento, conto com o apoio dos demais vereadores e vereadoras para aprovação deste projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 12 maio de 2025. O autor do projeto de decreto, o vereador Nelson Miltink. Projeto de decreto legislativo número 20/2025. Concede o título de honra ao mérito ao senhor Luzemar Kreitlo e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, o Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Luzemar Kreitlo. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 45ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. A justificativa. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 14º, concede o título de honra ao mérito ao senhor Luzemar Kreitlo, pelos seus notáveis serviços em prol do município de Santa Maria de Jetibá. O homenageado nasceu em 25 de novembro de 1966, na comunidade de Rio Taquarinha, distrito de Garrafão, neste município, filho do senhor Floriano Kreitlo e da senhora Doroteia Lauvers Kreitlo. E até os 19 anos, dedicou-se inteiramente ao labor junto a seus pais, moldando seu caráter com simplicidade. Cresceu entre montanhas e lavouras, onde aprendeu desde os primeiros anos o valor da terra e a dignidade do trabalho rural. Posteriormente, contraiu matrimônio com Adélia Rusnok Kreitlo, pai dedicado de 3 filhos e avô orgulhoso de suas netas. Luzemar sempre enfrentou os desafios da vida com coragem e confiança em Deus, mesmo diante das adversidades. Nunca lhe faltaram fé e resiliência para seguir adiante. Homem de espírito coletivo e profundamente comprometido com a sua comunidade, Luzemar Kreitlo ultrapassou os limites da própria terra para fundar, junto aos moradores locais, a Associação dos Moradores e Produtores Familiares Vila Nova em União, da qual é atualmente presidente. Hoje, reparte seu tempo entre a liderança comunitária, o cultivo da lavoura e a produção artesanal de alimentos típicos da roça, como rapadura, brote de milho e farinha, preparados com dedicação e respeito às tradições. Luzemar é um homem de raízes firmes, que planta mais do que sementes, cultiva valores, solidariedade e amor pela terra que o formou. Diante do exposto, é com imensa gratidão e reconhecimento, conto com o apoio dos demais vereadores e vereadoras para aprovação deste projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 7 de maio de 2025. Autor do projeto de decreto, professora Ana Paula. Projeto de decreto número 21/2025. Concede o título de honra ao mérito à senhora Iracema Marquardt Conrad e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito à senhora Iracema Marquardt Conrad. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 45ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. A justificativa. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 14º, concede o título de honra ao mérito à senhora Iracema Marquardt Conrad, pelos seus notáveis serviços em prol do município de Santa Maria de Jetibá. A homenageada é natural de Santa Maria de Jetibá e reside na comunidade de Rio Poço Moser. É filha do senhor Martim Marquardt e da senhora Nilza Virbock Marquardt, casada com Revelino Conrad. É mãe orgulhosa de Vinícius Marquardt e Matheus Marquardt. Profissional da saúde. Sua trajetória teve início no ano de 2000, quando começou a atuar como agente comunitária de saúde. A partir dessa função, teve a oportunidade de realizar o curso de auxiliar de enfermagem, oferecido pelo governo. Após a conclusão, deu continuidade à sua formação, concluindo também o curso de técnico em enfermagem. Iracema permaneceu no cargo de agente comunitária até 2003. Em seguida, foi contratada pelo município como auxiliar de enfermagem, onde atuou durante um ano. Posteriormente, passou a trabalhar no Hospital Concórdia, dedicando-se ao cuidado com os pacientes por 10 anos. Desde que deixou o hospital, Iracema continua contribuindo com o setor da saúde, prestando serviços no SAMU e no posto de saúde da comunidade de Rio Poço Moser, onde atua há mais de uma década, com comprometimento e dedicação. Ao longo de sua caminhada profissional, Iracema tem demonstrado profundo amor pela profissão e um firme compromisso com o bem-estar da comunidade. Sua atuação é marcada pela empatia, responsabilidade e pela constante busca em oferecer o melhor cuidado possível, reafirmando dia após dia sua verdadeira vocação para a área da saúde. Diante do exposto, é com imensa gratidão e reconhecimento. Conto com o apoio dos demais vereadores e vereadoras para aprovação deste projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 8 de maio de 2025. Autor do projeto, vereadora Selene Jastro. Projeto de decreto legislativo número 23/2025. Concede o título de honra ao mérito à senhora Lídia Bullkeller e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, o Estado do Espírito Santo, no uso das suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito à senhora Lídia Bullkeller. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 45ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. A justificativa. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 14º, concede o título de honra ao mérito à senhora Lídia Bullkeller, pelos seus notáveis serviços em prol do município de Santa Maria de Itibá. Nascida em 25 de março de 1942, na cidade de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, Lídia Bullkeller é uma figura profundamente enraizada na cultura, fé da tradição da sua comunidade, residente na localidade Rio das Pedras, zona rural de Santa Maria de Itibá. Ela dedicou sua vida ao serviço comunitário, especialmente por meio de sua atuação na ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, na paróquia Martim Lutero. Membro ativo da igreja, Lídia sempre participou com dedicação das atividades da paróquia e da comunidade. Destacou-se no grupo de mulheres Oase e como voluntária nas festividades locais, contribuindo generosamente como cozinheira e confeiteira, preparando bolos e pratos típicos para serem vendidos nas festas da comunidade. Além disso, teve um papel fundamental na preservação da cultura e da língua pomerana. Foi professora de ensino confirmatório, ministrando as aulas em alemão, ensinando hinos e orações tradicionais neste idioma, contribuindo assim para a manutenção das raízes culturais e religiosas da sua comunidade. Seu legado é marcado pelo amor ao próximo, pelo compromisso com a fé luterana e pela valorização das tradições herdadas de seus antepassados. Diante das inúmeras atribuições realizadas pela homenageada, é com imensa gratidão e reconhecimento e conto com o apoio dos demais vereadores e vereadoras para a aprovação deste projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 12 de maio de 2025. Autor do projeto de decreto, vereador Carlos Alberto Frucris Spindola. Projeto de decreto legislativo número 24/2025. Concede o título de honra ao mérito ao senhor Valmir Schultz e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Valmir Schultz. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 45ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. A justificativa. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 14º, concede o título de honra ao mérito ao senhor Valmir Schultz, pelos seus notáveis serviços em prol do município de Santa Maria de Itibá. Valmir Schultz, natural de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, nasceu em 4 de novembro de 1966. Iniciou sua trajetória escolar aos 7 anos na EMEF, Graça Aranha, onde concluiu o ensino fundamental e ensino médio. Desde jovem demonstrava interesse pela escrita. Aos 15 anos, foi premiado em 2 concursos de redação, o primeiro promovido pelo Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Destacou sua reportagem sobre os pomeranos, publicada no suplemento A Gazetinha, do jornal A Gazeta. No segundo, promovido pela Rede Globo, foi contemplado com uma viagem ao Rio de Janeiro, onde visitou o local de gravação do programa Sítio do Pica-Pau Amarelo e conheceu os atores do elenco. Trabalhou por 10 anos na Casa Beger. Atual Super Show, contribuindo significativamente para o crescimento do comércio local. Posteriormente, dedicou-se ao magistério por mais de 10 anos, lecionando no ensino médio, Graça Aranha, disciplinas como Química, Física, Inglês, Informática, Mecanografia e Estatística. Na década de 1990, destacou-se como desenvolvedor dos sistemas, criando utilidades utilizadas em diversos estabelecimentos comerciais da cidade, além de suas soluções tecnológicas para a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores e a Assembleia Legislativa do Espírito Santo. É graduado em licenciatura em Informática pelo Ensino Federal, Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, e atualmente trabalha como analista de engenharia de TI no Banco Itaú Unibanco. É inegável a contribuição para o contínuo crescimento e desenvolvimento de Santa Maria de Itibá, através da dedicação e do trabalho prestado em prol deste município. O mesmo é merecedor desta justa homenagem que ora lhe é prestada. Diante do exposto, é com imensa gratidão e reconhecimento. Conto com o apoio dos demais vereadores e vereadoras para a aprovação deste projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de maio de 2025. Autor do projeto de decreto, vereador Carlos Alberto Fruque Espíndola. Projeto de decreto legislativo número 25/2025. Concede o título de honra Santa Mariense ao senhor Darli Larraz e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, no uso das suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamarense ao senhor Darli Larraz. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 45ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. A justificativa. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 14º, concede o título de cidadão santamarense ao senhor Darli Larraz, pelos seus notáveis serviços em prol do município de Santa Maria de Itibá. O homenageado nasceu em 22 de junho de 1963, do interior do município de Domingos Martins, filho de Alfredo Larraz e Maria Quipeu Larraz, com quem desde cedo aprendeu os valores de trabalho, da fé e da simplicidade. Em 1985, uniu-se em matrimônio com Anja Maria Kempim, com quem construiu uma família sólida e amorosa. Dessa união nasceram os seus dois filhos, Marli Larraz e Jackson Larraz, que são motivo de orgulho e alegria. Aos 13 anos, mudou-se para Santa Maria de Itibá, onde iniciou sua trajetória e dedicação ao município. Começou trabalhando na lavoura do senhor Eduardo Stu e em 1980 passou a atuar como ajudante de pedreiro, com quem empenhou empenho e vontade de aprender. Desenvolveu habilidades na área de construção civil e se tornou pedreiro e eletricista, profissões que exerceu com responsabilidade, contribuindo para o desenvolvimento da cidade que atuou como lar, com mesmo sendo comunitário e amor pela história local. Em 2009, Darli fez parte da equipe responsável pela reestruturação do museu no município de Santa Maria de Itibá, ajudando a preservar a memória e a identidade cultural do pomerano. Homem de fé, é membro atualmente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, Paróquia Cristo, e contribuiu com sua voz no coral municipal por 11 anos, espalhando música e inspiração por meio do canto, um dos gestos mais marcantes de sua trajetória e é sua atuação voluntária como Papai Noel, o requerido Bom Velhinho. Durante os festejos natalinos, há mais de 45 anos, Darli leva alegria, magia e esperança às crianças e às famílias de Santa Maria de Itibá, tornando-se símbolo de carinho e solidariedade. É notável que seu legado é feito de trabalho, generosidade e amor por sua terra e por sua gente. Um exemplo de cidadão que merece ser lembrado com gratidão e respeito. Diante do exposto, é com imensa gratidão e reconhecimento. Conto com o apoio dos demais vereadores e vereadoras para aprovação deste projeto de decreto legislativo. Plenário doutor Floriano Guilherme, 8 de maio de 2025. Autor do projeto de decreto, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Projeto de decreto legislativo número 26/2025. Concede o título de honra ao mérito à senhora Andressa Mundi e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, no uso das suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito à senhora Andressa Mundi. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 45ª Festa do Colono. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. A justificativa. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 14º, concede o título de honra ao mérito à senhora Andressa Mundi, pelos seus notáveis serviços em prol do município de Santa Maria de Itibá. A homenageada, de origem pomerana, nasceu em 18 de agosto de 1982, na comunidade de Rio Poço Moser. É filha dos agricultores Isidoro Mundi, em memória, e Amélia Heinck Mundier, mãe de Pedro Mundi Zanetti. Dedica-se com amor extremo e zelo à criação do filho. Aos 6 anos de idade, Andressa mudou-se com a sua família para o centro de Santa Maria de Itibá. Sempre muito estudiosa, iniciou sua vida escolar na Escola Graça Aranha, onde permaneceu até concluir o ensino médio, obtendo o título de técnica em contabilidade. Posteriormente, graduou-se em ciências biológicas pela Escola São Francisco de Assis, ESFA, em Santa Teresa. Sua trajetória no setor público teve início em 2006, ao assumir o cargo de secretaria escolar da Escola Municipal em Alto São Sebastião. No ano seguinte, foi aprovada no concurso público e tomou posse como servidor efetivo do município de Santa Maria de Itibá, passando a atuar na Secretaria Municipal de Educação, onde permaneceu por 10 anos. Em 2017, abraçou um novo desafio na Secretaria de Interior, atuando em uma área completamente diferente. Dedicou-se a aprender sobre a logística e manutenção das estradas rurais e o cuidado com a frota municipal. Desde então, exerceu funções como coordenadora, gerente e atualmente superintendente administrativa da pasta. Paralelamente à carreira pública, Andressa também se dedicou por 17 anos à preservação da cultura local. fez parte do grupo de tradições folclóricas Pomerland, representando Santa Maria de Itibá em diversos municípios do Espírito Santo, bem como em outros estados brasileiros, como Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e o Distrito Federal, além de se apresentar na antiga região pomerânia, hoje permanece pertencente à Alemanha e à Polônia. Por suas palavras, morar nessa terra com minha família e poder servir ao município por meio do serviço público são motivo de orgulho e muita satisfação. Diante do exposto, com imensa gratidão e reconhecimento, conto com o apoio dos demais vereadores e vereadoras para aprovação deste projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 8 de maio de 2025. Autor do projeto, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Indicação número 74/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma faixa elevada para pedestres na rua Henrique Egert, próxima à fábrica de manilhas Blocomil, na localidade de São Sebastião do Meio. Senhor presidente e senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador Nelson Miltink, apresenta para análise o excelentíssimo senhor prefeito municipal a presente indicação. A instalação de uma faixa elevada para pedestres é uma medida fundamental para garantir a segurança viária, especialmente neste local, onde há crianças, há grande circulação de crianças diárias e alunos de idosos. Estes grupos, muitas vezes com mobilidade reduzida ou menor capacidade de reação, enfrentam riscos significativos quando precisam atravessar a via e sem qualquer dispositivo que assegure a sua prioridade de proteção. Sem a existência de uma faixa, os pedestres ficam expostos ao perigo constante de atropelamento, uma vez que muitos condutores não abrandam a velocidade, mesmo em zonas sensíveis. A faixa elevada tem uma dupla função de facilitar a travessia e obrigar os veículos a reduzir a velocidade, funcionando como uma lombada e, ao mesmo tempo, sinalizando visualmente a prioridade dos pedestres. Sendo assim, sua implementação representa, portanto, um investimento de prevenção de acidentes e na melhoria da qualidade de vida da população, sendo uma medida simples e eficaz e urgente. Diante do exposto, conto com o apoio dos novos vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 8 de maio de 2025. Autor da indicação, vereador Nelson Miltink. Indicação número 76/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo a reforma de uma ponte de madeira ou a construção de uma galeria em recreio, próximo ao terreno do senhor Adelino Stange. Senhor presidente e senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador Elmar Francisco Tom, submete à apreciação do excelentíssimo senhor prefeito municipal a presente indicação. Ressalta-se que essa indicação é uma solicitação de grande relevância para a comunidade de Recreio. A reforma urgente da ponte de madeira existente, ou, alternativamente, a construção de uma galeria que atenda de forma definitiva e assegura as necessidades de mobilidade da população local. A atual ponte, que serve como principal via para os moradores e trabalhadores, estudantes e produtores rurais, encontra-se em condições precárias, colocando em risco a segurança de todos que por ali transitam, além de riscos iminentes de acidentes. A precariedade da ponte compromete diretamente o direito de ir e vir da população, especialmente em dias chuvosos, quando há aumento do volume de água. A reforma da ponte é uma medida emergencial. No entanto, entende-se que a construção de uma galeria em concreto representa uma solução mais duradoura, segura e eficaz, capaz de suportar melhor as variações climáticas, o fluxo de veículos e pedestres, além de exigir menor manutenção ao longo prazo. Sendo assim, peço a essa especial atenção do Poder Executivo para que sejam realizados os estudos técnicos necessários, com o objetivo de viabilizar as obras o quanto antes. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 15 de maio de 2025. Autor da indicação, vereador Elmar Francisco Tom. Indicação número 77/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo a implementação de calçamento de durabilidade na localidade de Alto Santa Maria, nesse município. Senhor presidente e senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio da vereadora Ana Paula Alves de Azevedo, apresenta para análise do excelentíssimo senhor prefeito municipal a presente indicação. O trecho em questão compreende o percurso entre a Avenida Germano Pissoller, nas proximidades da oficina do Junilson Friedrich, até as imediações do sítio Vaiantes Rus. A extensão total é de 2,4 km, com largura de 6 metros, resultando em aproximadamente 14.400 metros quadrados de área a ser pavimentada. A pavimentação de estradas representa um investimento essencial e o fortalecimento da infraestrutura viária. Ela melhora a conectividade entre as regiões, aumenta a segurança no trânsito e reduz a necessidade de manutenção frequentes. Além disso, impulsiona o desenvolvimento econômico, favorece a mobilidade de elevada, eleva a qualidade de vida da população. Essa indicação, em especial, terá benefícios diretos ao transporte, sobretudo para os agricultores, ao facilitar o escoamento da produção rural. Destaca-se ainda que o trecho em questão passa nas proximidades da escola Fazenda Emílio Schreda, onde há um imenso fluxo de veículos e servidores. Além do calçamento, contribuirá de forma significativa para a segurança e eficiência ao transporte escolar. Diante do exposto, conto com o apoio dos novos vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 12 de maio de 2025. Autor da indicação, professora Ana Paula Alves de Azevedo.
Os projetos de decreto seguem para a Comissão Permanente de Justiça para análise e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Não houve oradores inscritos para o pequeno expediente. Foram inscritos 5 oradores para o grande expediente. Concedo a palavra à primeira oradora inscrita, a vereadora Selene Jastrow.
Uma boa noite a todos. Cumprimento o presidente Carlos, a mesa diretora, minhas colegas vereadoras e também os ouvintes da Rádio Pomerano, os internautas. Hoje eu me inscrevi aqui na tribuna. Esse final de semana eu recebi, né, nas minhas redes sociais, alguém me marcou com uma reclamação, justificando, cobrando algo que ainda não chegou nessa casa legislativa. Cobrando a gente a votação, me marcou eu e Sigmar, não sei se Sigmar chegou a ver, mas cobrando que a gente votasse um projeto de lei da contratação dos agentes de saúde e dos agentes de endemia. Mas ela só citou os agentes de saúde. Eu já tinha ido segunda-feira da semana passada até a Secretaria de Saúde, e este projeto ainda estava, segunda-feira passada, no setor jurídico. E assim eu fui no jurídico, conversei lá com o setor jurídico, e aí ele só ainda estava ajustando algumas coisas que precisavam ser ajustadas. E, então, esse projeto ainda não chegou a esta Casa de Leis. Hoje ainda fui novamente procurar, ele está prontinho. Essa semana provavelmente ele irá ser protocolado aqui nessa Casa de Leis. Então, assim que esse projeto de lei da contratação de agentes de saúde, porque no final do ano passado, até já se abriu inscrições para os agentes de saúde, aonde que tem área descoberta, e também aonde que temos área coberta, vai ser aberta a inscrição, mas para cadastro de reserva. Então, foi cancelado essas inscrições, porque dentro da legalidade precisava, sim, de fazer algumas alterações. Não estava de acordo com a lei dos agentes de saúde, da contratação dos agentes de saúde. Então, devido a isso, foi cancelado ano passado, e a gente sabe que, para poder, sim, ser uma coisa que fica dentro da legalidade e precisa ser cuidado bem, para poder também depois não ter algo mais de novo, para poder cancelar de novo. Então, assim, esse projeto de lei agora está pronto para vir essa Casa de Leis. Com certeza o presidente, assim que ele chegar, provavelmente semana que vem, ele vai ser lido. E posteriormente, com certeza, nós, os vereadores, vamos analisar esse projeto e iremos votar ele. E assim também espero que assim que ele for votado, o presidente, né, vai devolver e ele vai ser homologado e vai poder acontecer esse processo seletivo. Isso não é uma coisa de um dia para outro. Mesmo que a gente votar aqui, não é que no outro dia já vai abrir as inscrições para poder se inscrever para a gente de saúde. Vai levar ainda um tempo para publicar nas redes sociais, para no edital da prefeitura, quando vai se iniciar as inscrições.
Colega vereador, se me permite uma parte. Sim. Também, né? Você logo me mandou essa publicação, né, me perguntando se tinha alguma coisa, né, que você não tinha conhecimento. Eu também não tinha conhecimento, até olhei se tinha alguma coisa no SAPL, realmente não tinha nada. E gostaria de parabenizar por você já ter ido na prefeitura, olhado, e realmente tem a ideia deles, vão mandar um projeto para cá, mas de fato ainda não chegou. E o nosso compromisso, né, vereador, e os demais vereadores, e assim que o projeto chegar aqui, a gente já coloca em leitura já na primeira sessão, e assim que a gente estiver tranquilo, tiver entendido o projeto, ver que está tudo ok, a gente já coloca ele em votação na sessão seguinte, para o projeto ficar menos tempo possível aqui nessa Casa de Leis. Tá bom? Obrigado.
Com certeza, né, o presidente, como ele mencionou, né, a gente vai dar prioridade e vamos analisar e votar logo para poder, então,
vereadora Selene,
ter nossa área coberta.
Você me permite?
Sim.
A função do agente de saúde comunitária é muito importante, principalmente nas regiões mais distantes do centro, né? Então, assim, é de suma importância mesmo, presidente Carlos, assim que chegar, a gente já lê e poder votar. Porque o agente, tem famílias que só têm acesso aos serviços da saúde, principalmente, com a ajuda de um agente de saúde. Então, assim, é importantíssimo isso para nós. Obrigada, Selene.
Sim, com certeza, né? Assim, desde ano passado eu já vinha cobrando, tinha o Clóvis também, já cobrou ele ano passado, mas devido a esses ajustes, né? Então levou o seu tempo, mas em breve vai ser votado. Meu muito obrigado.
Obrigado pelas palavras. Concedo a palavra à segunda oradora inscrita, vereadora enfermeira Elisa Hamlow.
Boa noite a todos. Hoje eu vim trazer três pontos importantes que a comunidade ela está muito necessitada de mais esclarecimento. Um deles é o transporte público, que sempre é lembrado, né, que ele é essencial para o funcionamento da cidade, facilitando o acesso das pessoas, principalmente as pessoas com mais idade e com dificuldade de vir para o centro, né? Independente financeiramente, né, tem muitas pessoas que preferem vir de transporte público para não vir com carro, porque está difícil de estacionar. E, segundo Ronan, prefeito do 22, né, Bolsonaro, não posso deixar de falar, ele já está agilizando, ele está correndo atrás disso, isso não está engavetado. Só que é um como se diz, Não é de um dia para o outro que resolve, que são outros terceiros que estão envolvidos. Então, assim, população, mais um pouquinho de calma. Eu sei que vocês precisam, concordo com vocês, de vocês estarem pedindo, né? E nós estamos correndo atrás para poder melhorar isso também. O segundo, quero dizer para a população, como diz, do alto, lá de Garrafão, que vocês não estão esquecidos. Apesar que não tem vereador em Garrafão sede, vocês não estão esquecidos. Temos 13 vereadores que representamos vocês. E eu já estou fazendo algumas visitas em algumas regiões, já comecei, já trouxe algumas demandas para o nosso prefeito. E amanhã, né, estarei novamente visitando, principalmente aquela localidade do turismo, né, da Pedra de Garrafão, que tem a lei do nosso deputado, Galegari do 22, que fez a lei, né, de aproveitar a Pedra de Garrafão como turismo. E amanhã eu estarei visitando algumas famílias, né, explicando, porque muitas pessoas também não sabem sobre isso, né, da importância de preparar o local para receber mais turismo. E eu, como vereadora, não posso também deixar de falar que o nosso lema sempre será Deus, pátria, família e liberdade. Acima de tudo, a liberdade de ir e vir. Recebi há pouco agora no meu celular que está ocorreu uma blitz. Né? Muitos reclamam de blitz, mas a blitz ela não é feita para pegar pessoas que estão dentro da lei. É para pegar pessoas que estão agindo de má fé. Né? Essa operação ocorreu hoje, integrando o Batalhão de Trânsito e o DETRAN e a Polícia Militar de Santa Maria, visando flagrar motoristas alcoolizados e crimes de trânsito. E eles usaram, né, o bafômetro. A operação ocorreu agora pela parte da tarde, principalmente com o contexto do mês de maio amarelo, que visa diminuir a violência do trânsito. Ressalta que o trânsito hoje em Santa Maria está matando mais pessoas do que crimes violentos ou drogas. Então, assim, há necessidade de ter essas blitzes, né, essas operações, para que se preserve a vida dos condutores e pedestres. Semana passada, não sei se vocês lembram, do acidente, né, que um motoqueiro, né, ele foi esmagado tristemente por um caminhão. Então, assim, muito acidente está acontecendo. Em 2024, foram 17 mortes. 17 famílias perderam um ente querido. E mais de 124 pessoas feridas em caso de acidente. Isso é muito. Muitas mortes que estão acontecendo. A minha filha ela trabalha no AEBS, no EUER, em Vitória, o antigo São Lucas, e o que ela fala, assim, o que chega de acidente lá, os médicos já falam, é Santa Maria? O negócio é feio, porque é acidente gravíssimo, paciente entubado. Então, assim, Santa Maria, a gente precisa mesmo olhar essa parte do trânsito. Não é só a blitz que vai resolver isso. A educação também precisa. Então, assim, nós, comunidade, nós precisamos começar a olhar isso. Olhar como? Educar. Todo mundo que tem habilitação sabe o que pode fazer no trânsito e o que não pode. Pais que têm filhos pequenos, não coloca no colo para dirigir, não. Se acontecer um acidente ali, pode ser fatal. E aí depois você não pode chorar. Não só pais, né? A família toda acaba sofrendo. Moto, sabe que tem que andar de capacete, com tênis, sapato fechado. Então, façam o que precisa ser feito, que nada vai acontecer. E a operação ela já acabou, né? Houve várias infrações, principalmente motoristas sem habilitação. Então, assim, eu sei que existe aquela frase, nossa, mas ele estava indo trabalhar. Sim, muita gente está indo trabalhar de bicicleta, a pé, porque não tem habilitação. Então, assim, se nós precisamos estar certo, todos precisam estar. É, como diz o Bolsonaro, né, do 22, quem não quer ir para a cadeia ou ser multada, não deve fazer coisa errada. E assim termino com o meu lema: Deus, pátria, família e liberdade. Boa noite. Ihu!
Parabéns, Elisa. Graças a Deus voltou toda animada, né? Fez bem seu descanso. Eu concedo a palavra ao terceiro orador escrito, o vereador Clóvis Lurto.
Eu quero cumprimentar o presidente, a mesa, aos vereadores e vereadoras, pessoas aqui presentes. Sou rápido aí. Sobre uns buracos que tem em frente à escola aqui da Vila Retibá e que vai até lá na máquina do Renildo Tresma. Eu já falei com alguns, aí me falaram que aquilo pertence ao Caminho do Campo. Outros já me falam que aquilo é da Secretaria de Obras, do interior, quer dizer. E aí eu gostaria que, assim, de pedir humildemente que eles tomassem uma providência daquilo ali, porque não está podendo mais esperar aqueles buracos, porque o Caminho do Campo já fez a parte dele de cima para baixo, eu não sei até onde deveria ser feito, e também não sei até onde a Secretaria de Urbanos vai. Né? Então, eu gostaria de saber isso aí. E dar um alô para o povo de Alto São Sebastião, que eu conversei com o Bruno, eles estavam lá reclamando do mato, da limpeza das canaletas e tal, de alguns buracos que tem no asfalto, que pertence à prefeitura, que já vai ser feito o trabalho lá. Então, eu quero dizer para eles que tenham um pouquinho mais de paz, que nós estamos mais tranquilidade, que nós estamos chegando lá devagarzinho. Muito obrigado.
Obrigado, colega vereador. Concedo a palavra ao quarto orador inscrito, vereador Sigmar Schwanz.
Cumprimento o presidente desta Casa de Leis, Carlos Espinda, vice-presidente Luciano Álvaro, secretários, demais vereadores, vereadoras, público aqui presente, e os que não ouvem na rádio Pomerana, se ainda estão ouvindo, ou pela internet, pelo YouTube. O que me traz aqui, na verdade, são quatro pequenos assuntos. Agente de saúde, Selene falou, a Elisa... eu fui muito cobrado já uns 2 meses atrás. E tem 1 mês atrás que eu conversei com o secretário de Saúde e o projeto estava em andamento desde aquele tempo e parece que finalmente vai chegar nessa casa para a gente votar e para poder cobrir essas faltas aí que tem de agente de saúde. Buracos na vila, Clóvis. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez é até chato, mas eu, quando eu estava na Secretaria Urbana, eu ia fechar de bloquete. Porque não tinha massa asfáltica, que não tinha outra coisa, eu fechava de bloquete. E aquele buraco ali em frente à escola da Vila Jetibá, quando cair um que se quebrar todinho lá, vão tomar conta. Aí vão tomar providência. Um empurra para cima do outro.
Se o senhor me permite a palavra, ali em frente do Jair também está feio ali, tem um buraco feio ali.
São vários buracos na vila.
Sim, sim. Obrigado.
Bem, então, gente, são coisas mínimas, pequenas, que às vezes chateiam a população. Talvez vão chamar o Sigmar de chato, está lá cobrando, é oposição? Não, aqui não tem oposição. Aqui tem situação para resolver a situação. Nós não podemos ficar vendo a população clamar por coisas pequenas. O nosso município está bem, está andando bem, está sendo bem administrado? Sim. Mas vamos tapar esses buracos, nem se for com bloquete igual eu fazia na época. Eu ia para a rua lá com a picareta, com areião, um pouco de areia e fechava, tirava o risco maior, depois vinha com asfalto e fechava. Quero deixar esse resultado nessa casa de leis, presidente. Que a gente acaba ficando indignado de tanto ser cobrado. E uma outra indignação minha, infelizmente, me mandaram um vídeo, e eu falei aqui segunda-feira passada, de novamente a prefeitura vai ter que lavar a rua. Que encheu tudo de lama de novo. Eu gostaria que fosse tomar providência. Porque daqui a pouco vai dar Ministério Público. Que me falaram, Me falaram que vai dar Ministério Público, porque a prefeitura tem que estar lavando, gastando dinheiro público com coisa que ela não tem responsabilidade. A responsabilidade é de quem está sujando a rua, que é o empresário. As carretas dele ficavam em outros lugares antes. Limparam, parabéns, tiraram ali os noiados do meio, tiraram o mato, fizeram uma coisa bonita. Mas coloca um areião, coloca uma brita. Vamos, não vamos deixar essa situação se agravar a ponto que a justiça vai ter que se intervir. Então peço com carinho, não me entendam mal quem está ouvindo, mas vamos fazer a coisa acontecer de forma simples e humilde e não abusar do nosso povo, como Vila Nova está sendo de novo massacrado com lama e poeira. Choveu é lama, secou é poeira. Então ele me mandou um vídeo e não deu tempo mais de eu passar o vídeo aqui para mostrar, mas ele pediu, por favor, passa o vídeo lá na câmara. Mas espero que a providência vai ser tomada e espero que lavem, que cuide e não se repita de novo. Gente, vamos se unir, nós estamos aqui para se unir entre os pequenos, grandes e todos. Não estou falando aqui para criticar ninguém, só não pode acontecer uma lástima daquela. Chove, lama. Lava, a prefeitura gasta. Então, quero deixar aqui registrado esse clamor, com muito respeito. Vamos cuidar da nossa cidade e vai cada um cumprir com a sua obrigação.
Concedo a palavra à quinta oradora escrita, professora Ana Paula Alves de Azevedo.
Boa tarde a todos. Cumprimento o excelentíssimo presidente, vice-presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras e a todos presentes nesta Casa de Leis. O meu boa noite a todos vocês. Primeiro assunto que eu gostaria de trazer aqui, é que hoje, né, recebi em meu gabinete, assim como acredito que todos os meus colegas vereadores, a prestação de contas do evento de carros antigos. O senhor Dieter Mirting veio, né, até aqui à Câmara hoje para prestar contas, e eu preciso aqui fazer um elogio. Ele fez o evento de carros antigos acontecer com uma despesa de menos de 60 mil reais. Deu 58 mil e alguma coisa. E foi um evento belíssimo, onde as famílias puderam desfrutar, teve área kids, muitas barracas, e um evento que gastou menos de 60 mil reais. Quando nós vamos fazer comparativos, né, com festas, nós vamos ver que ele gastou pouco e fez algo grandioso aqui para o nosso município. Então fica aqui o meu elogio. E eu sei que tem muitas pessoas que às vezes pensam, né, que esses eventos são altamente lucrativos para quem os organiza, mas na prestação de conta dele aqui, ele encerrou a prestação de conta com uma margem de R$ 3.480, pago todos os shows e todas as despesas do evento, sendo que R$ 1.500 foi destinado para a associação Amigos, né, de Patas, e também o restante desse valor será destinado para uma confraternização com a equipe organizadora, pois a equipe trabalha 3 dias também sem receber nada. Então, assim, fica aqui a prestação de contas, né, do senhor Dieter Mirting e os meus parabéns pelo belíssimo trabalho que foi feito. Participei também, semana passada, de uma reunião do Conselho de Educação. E eu preciso aqui deixar registrado, foi uma reunião muito produtiva. Eu tenho recebido muitas dúvidas, né, e também assim, questionamentos de colegas professores, perguntando como que anda a questão dos computadores e dos desafios envolvendo a área da educação. Vereadora, professora Ana Paula, a escola X está com muitos problemas, nosso plano de carreira, e muitos desses assuntos e outros assuntos foram abordados dentro da reunião do Conselho de Educação. E eu começo, né, dando um esclarecimento aqui para todos os professores, principalmente, a respeito dos notebooks. Os notebooks, para quem não tem, né, o conhecimento da situação, em 2023, assim que assumi o mandato como vereadora, assumi um compromisso com a educação municipal. Diga-se de passagem, pasta essa que estava completamente abandonada. Nós temos aqui as escolas municipais em uma situação de calamidade, uma situação muito ruim. Piso salarial dos professores não estava recebendo aquilo que era o mínimo, que era o piso. Então, comecei em defesa da educação. Tive reuniões na época com o então prefeito. Na sequência, a minha ida a Brasília, levei um pedido de emenda parlamentar pedindo pedindo questão de tecnologia para todos os professores. E na época eu cheguei a pedir um valor de emenda de 2 milhões para a destinação da compra dos notebooks. Diga-se de passagem que é uma promessa antiga deles receberem esses computadores para poder trabalhar. Pois o dia a dia de um professor é desafiador. Ele tem que fazer os registros das pautas, ele necessita desse acesso à tecnologia para, às vezes, elaborar um plano de aula e muitas outras coisas, como a elaboração de uma prova e tudo. E assim como é nas empresas, você não chega na empresa para trabalhar e você tem que comprar um computador do seu próprio bolso. Por que que você vai trabalhar na rede municipal e se você não comprar um computador? Como que você trabalha? Como é que você elabora uma prova? Se você tem uma sala de 30 alunos, multisseriada, e você tem que elaborar a prova para esses alunos, como que você vai fazer? Então, é essencial os professores serem equipados com tecnologia, não somente notebooks, mas várias outras coisas. Então, na época, eu fiz o pedido para o senador Magno Malta e, graças a Deus, tive a resposta positiva no valor de R$ 966 mil de emenda. Mas ano passado, como era um ano político, esse dinheiro ele não pôde ser empenhado por questão de ser um ano eleitoral, pois o dinheiro também ele estava para empenho e ele foi chegar mais para o final agora de 2024. Dinheiro na conta. Dia 3 de janeiro de 2025, tive reunião com o então prefeito empossado, Ronan Zucolotto, pedindo a ele para que tenha um olhar carinhoso para a nossa educação. Pedindo também para que haja a complementação da emenda para que todos os professores, diretores, coordenadores, supervisores, toda a equipe pedagógica receba esses computadores, pois ainda que o valor de R$ 966 mil seja um valor expressivo, ainda assim necessita de complementação, pois é uma pasta grande, e para que todos sejam atendidos, todas as escolas, os alunos, com ensino de melhor qualidade, requer complementação. Prefeito Ronan sinalizou de forma positiva apoiar e defender a educação. Ele falou assim, nós vamos agora avaliar, né, se seria de recurso próprio, se seria por meio de buscar essa complementação mais por meio de emendas parlamentares. E naquele momento ali, né, dia 3 de janeiro, ele estava ainda, né, como que eu posso dizer, assumindo, né, todas as pastas e analisando todas as perspectivas do que poderia ser feito. Mas ele acolheu a solicitação, o processo dos computadores hoje já se encontra em andamento. Recentemente, no mês de março, eu tive uma reunião no setor compras, já temos selecionados 3 modelos de equipamento, que agora vai seguir o trâmite legal da prefeitura, que é o quê? Processo de escolha de equipamento, disponibiliza para licitação e, na sequência, vai para as compras. Então, eu estou esclarecendo, porque assim, no setor público, não é igual na nossa casa. Na nossa casa, eu identifico que está faltando algo e eu posso ir lá no supermercado comprar. No setor público, não. No setor público, existe um trâmite legal a ser seguido, que é um processo licitatório para transparência e bom uso do dinheiro público. Mas o processo dos notebooks caminha e, com fé em Deus, nossa cidade Santa Maria de Jetibá, nossos professores, nossos alunos terão mais qualidade no ensino com acesso à tecnologia. Também foi falado na reunião, eu pude também falar sobre isso, da importância de ter aqui um plano de carreira digno para o magistério. Não muito distante desse tempo, em 2016, caros colegas vereadores, havia um desejo, um sentimento de professores de municípios vizinhos de vir trabalhar em Santa Maria de Jetibá. Havia aquele desejo. Aqui era uma cidade que tinha um salário bom, que tinha melhores condições de trabalho, mas hoje em dia foi feito um achatamento de tabela. Nós temos ainda muitas categorias que, em vez de o professor, em vez do professor ganhar mais direito, foram lá e tiraram direitos dentro do Estatuto do Magistério. Isso é algo que é inadmissível. Tirar direitos conquistados de uma categoria que ensina e instrui as demais categorias. Então, nós conversamos sobre isso e nós daremos seguimento também juntos para elaborar um plano de carreira que, de fato, valorize o magistério. Nós precisamos disso e isso é dignidade. Precisamos, de forma clara, ter metas para a educação. Nossa população vai crescendo. Onde que está o terreno? Onde que serão construídas as próximas escolas? E é isso que a gente tem que ter no radar. Metas claras para a educação. E nós estamos olhando detalhadamente esse assunto e eu pude pontuar algumas dessas coisas em uma reunião muito proveitosa também que tivemos do Conselho da Educação. Por último, peço ao excelentíssimo presidente, me cedi um pouco tempo e já estou finalizando. Por último, e não menos importante, quero fazer um convite aqui para audiência pública no dia...
Vereadora, peço que seja breve, que para a gente não extrapolar muito tempo, tá bom? Já extrapolou um pouquinho, então peço a gentileza que seja finalize, tá bom? Obrigada. Mas pode finalizar, mas seja, obrigada. Tá bom?
De forma breve, faço o convite aqui, público, para audiência pública, no dia 10 de junho, às 17 horas, assunto: transporte público municipal, local de realização, plenário da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Tenho recebido muitas reclamações com relação ao transporte público. Seja questionamento da ausência do ônibus Prete, seja reclamação também dos nossos amigos taxistas, por causa do transporte também irregular, e diversas outras reclamações. Por isso, é de suma importância essa audiência, para fazermos não somente um levantamento dos problemas, mas também apontar soluções. Meu muito obrigada.
Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Sigmar Chuans, para a leitura do parecer ao projeto de lei 24/2025.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 24/2025, que altera o artigo 2º e 3º da Lei Municipal 2624 de 22 de novembro de 2022. E de outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A proposta visa atender aos princípios da legalidade, eficiência e transparência na gestão pública, especialmente no tocante ao processo de levantamento dos patrimônios da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. A comissão terá o papel fundamental de assegurar que a avaliação seja conduzida de forma imparcial, técnica, transparente e alinhada aos projetos do poder público, objetivos do poder público. O projeto está em conformidade com a legislação vigente E por isso encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de maio de 2025. Presidente, Clóvis Lourdes, favorável. Relator, Sigmar Chuanço, favorável. Membro, Selene Jastro, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação as indicações número 48, 72, 73, /2025. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Temos uma abstenção da vereadora, não estava presente, pedido para se abster, a votação das indicações. Né? Vota favorável, beleza. Então, aprovado por unanimidade as indicações 48, 72 e 73/2025. Houve um orador escrito na explicação pessoal. Concedo a palavra ao primeiro orador escrito, enfermeira Elisa Ramos Soares.
É, só complementando, né, os dados que eu falei com relação à Blitz, que aconteceu aqui em Santa Maria hoje, foi passado pelo tenente Cabral. Era só essa informação a mais que eu queria falar. E agradecer sempre à Polícia Militar e ao tenente que sempre está trabalhando junto conosco. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, convoco senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária se realizasse no dia 2 de junho de 2025, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.